Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 23 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo no estúdio, Paulo Meirelles, mais conhecido como Boró, nos trabalhos técnicos, e a Estefânia Lima na produção de estúdio, né? A produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, e a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E essa terça-feira começou com mais um discurso do presidente brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Num discurso inspirado pelo cenário atual de desafios, diante de ameaças ao multilateralismo e ataques externos à soberania do país, Lula falou por cerca de 20 minutos. E o Cláudio Mário Carvalho traz para a gente os principais pontos da fala do presidente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu nesta terça-feira o debate geral da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. No discurso, Lula alertou para o enfraquecimento da democracia e criticou o autoritarismo em várias partes do mundo. Ele destacou que o Brasil deu exemplo ao responsabilizar um ex-chefe de Estado por atentar contra o Estado Democrático de Direito e reforçou que a soberania do país não é negociável. O presidente também celebrou a saída do Brasil do mapa da fome em 2025, mas lembrou que 670 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Defendeu a Aliança Global contra a Fome e pediu que a comunidade internacional troque gastos militares por investimentos em desenvolvimento. Sobre conflitos internacionais, Lula afirmou que não há solução militar para a guerra na Ucrânia e condenou o que classificou como genocídio em Gaza, defendendo o direito do povo palestino a um Estado independente. Na área ambiental, disse que a COP30, marcada para Belém em 2025, será a COP da verdade e anunciou a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, voltado a países que preservam suas matas. Ele reforçou que o Brasil reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia nos últimos 2 anos. Lula cobrou ainda reformas no Conselho de Segurança da ONU e na Organização Mundial do Comércio, defendendo um sistema multilateral mais justo. Encerrando, afirmou que o futuro deve ser construído com igualdade, paz, diversidade e tolerância. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a gente separou também o trecho em que o presidente defende a regulação das redes sociais. Vamos ouvir.
As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado. Mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia.
Sem citar nomes, mas no contexto do tarifaço imposto pelo governo Trump aos produtos brasileiros, Lula afirmou que não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. E voltou a mostrar preocupação com o enfraquecimento de organizações multilaterais como a ONU. Vamos a mais esse trecho.
A autoridade desta organização está em xeque. assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias.
E logo após o discurso do Brasil na ONU, falou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Já perto do fim do discurso, que durou cerca de 50 minutos, Trump afirmou ter visto o presidente Lula por alguns segundos e que eles se abraçaram. Em seguida, Trump afirmou que pretende se reunir com o presidente brasileiro na próxima semana. Essa informação ainda não está oficializada em nenhuma das agendas, mas agora há essa indicação de diálogo que está no ar, né? E a gente vai estar acompanhando isso aqui. A repercussão no Brasil foi tremenda, né? O Brasil inteiro estava esperando esta manifestação, ou esses dois discursos abrindo esse encontro, essa assembleia, né? A 80ª Assembleia da Organização das Nações Unidas. Por tradição, o presidente brasileiro faz a abertura e depois, então, o presidente norte-americano, que hoje os dois são antagonistas, vamos dizer assim, no tabuleiro da geopolítica global, né? O pronunciamento do presidente Lula colocou, pela repercussão que a gente tem visto, né, colocou o presidente brasileiro como um contraponto ao presidente americano no cenário global, porque o presidente brasileiro defende o multilateralismo, exalta a aliança do sul global e classifica a ofensiva em Israel como genocídio, tudo que nega o presidente americano Trump. Duas frases foram destacadas por muitos órgãos de imprensa no Brasil, que são: seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela, ou seja, não aceita a tutela, né, que tem sido forçada aqui. E democracias sólidas vão além de um ritual eleitoral. Lula voltou a defender a necessidade de se combater a emergência climática, também um assunto que os americanos, ou o presidente americano, tem negado, saiu do Acordo de Paris, não vem para a COP30, enfim, está fingindo de morto nesse assunto aí da mudança climática, que é óbvio e evidente para todos neste planeta, né? E o presidente Lula afirmou, inclusive, que armas nucleares não vão proteger ninguém no mundo se essa questão da emergência climática se agravar. Como a gente ouviu aí numa parte, né, que a gente colocou do presidente Lula, também tem a questão das big techs, outro ponto e contraponto, né, de Lula e Trump. Para Lula, regular não é restringir a liberdade de expressão, ou seja, não é censurar. Tem gente que tem interesse na desinformação circulando na internet, nos grupos, né, nas redes sociais, porque ganha alguma coisa com isso, ganha com a confusão. Então, regular não é necessariamente censurar. Então, estas foram algumas partes importantes. Nós vamos acompanhar todo o desenrolar disso e vamos trazer mais informações. Ainda sobre a ONU, o Brasil apresenta um protocolo para proteger mulheres em desastres climáticos. Vamos ouvir essas informações aí com Vladimir Filipim.
O Brasil anunciou durante a 80ª Assembleia Geral da ONU a proposta de um protocolo internacional de atendimento às mulheres em emergências e desastres climáticos. A iniciativa será apresentada na COP30 em novembro em Belém do Pará e tem como objetivo colocar a vida e os direitos das mulheres no no Centro de Gestões de Crises Climáticas. O protocolo estabelece medidas para todas as etapas do atendimento a desastres, prevenção, resposta, reconstrução e financiamento. Entre os eixos principais estão: produção de dados desagregados por gênero e raça para orientar políticas, protocolos de segurança e abrigos seguros, inclusão econômica das mulheres na reconstrução e aumento de recursos para organizações de mulheres, povos indígenas e comunidades locais. A iniciativa faz parte do Plano de Ações Integradas Mulheres e Clima, lançado pelo Ministério das Mulheres, e reforça a integração da perspectiva de gênero à governança climática. O Ministério também promove capacitação e participação de mulheres e jovens na COP30, com foco em grupos historicamente marginalizados, em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora vamos mudar de assunto. O governo federal já devolveu R$1,5 bilhão de reais para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios do INSS. Quase 2.500.000 pessoas aderiram ao acordo. É um acordo necessário para esse ressarcimento, né? Stefânia Lima.
Aposentados e pensionistas de todo o país já receberam mais de R$1,5 bilhão de reais em devolução de descontos indevidos nos benefícios. Segundo o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, quase 2.500.000 pessoas já aderiram ao acordo, o que corresponde a 74% dos beneficiários aptos. Até agora, os estados com mais valores pagos são São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O pagamento é feito de forma integral, com correção pela inflação, em até 3 dias úteis após a adesão. Para participar, é preciso registrar a contestação do desconto pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou em uma agência dos Correios. Se não houver resposta da entidade em até 15 dias úteis, o sistema libera a adesão ao acordo. A adesão pode ser feita no aplicativo Meu INSS ou nos Correios. O prazo para contestar os descontos vai até 14 de novembro de 2025, mas a adesão ao acordo segue disponível depois dessa data. O órgão responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões reforça que não há cobrança de taxas nem pedido de dados por mensagens ou links. Toda a comunicação deve ser feita apenas pelos canais oficiais: aplicativo Meu INSS, site gov.br/INSS, Central 135 ou em agências dos Correios. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Crianças menores de 6 anos podem ter mais proteção em conteúdos audiovisuais. O governo estuda uma nova classificação indicativa. Lucília Araújo explica.
O Ministério da Justiça estuda criar uma nova faixa de classificação indicativa para crianças a partir de 6 anos. A medida tem como objetivo regulamentar o acesso a conteúdos audiovisuais e digitais. A consulta pública será aberta com empresas de streaming, jogos digitais, redes sociais e inteligência artificial. A ideia é que a classificação não recomendado para menores de 6 anos seja publicada por portaria em outubro. A proposta tem base no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Marco Legal da Primeira Infância e no ECA Digital. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que conteúdos impróprios podem aumentar a agressividade, afetar emoções e distorcer a percepção da realidade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Uma aeronave vinda do Peru foi interceptada pela Força Aérea Brasileira. O piloto não respondeu aos contatos por rádio nem às ordens da Defesa Aérea, segundo a FAB. Lucília Araújo conta essa também.
A Força Aérea Brasileira interceptou nessa segunda-feira uma aeronave suspeita que vinha do Peru e entrou no espaço aéreo nacional sem plano de voo e sem matrícula visível. A ação foi conduzida pelo Comando de Operações Aeroespaciais em coordenação com a Polícia Federal. O avião foi detectado pelos radares da aeronáutica, que acionou um caça A-29 Super Tucano para interceptação. Segundo a Força Aérea, o piloto da aeronave suspeita não respondeu aos contatos por rádio nem às ordens da Defesa Aérea. Após disparo de aviso, o avião foi classificado como hostil e submetido ao procedimento de tiro de detenção, conforme prevê a legislação brasileira. Diante das ações, o piloto fez pouso forçado em uma área isolada, a cerca de 30 quilômetros de Tefé, no Amazonas. Um helicóptero levou agentes da Polícia Federal até o local, onde o suspeito foi detido. A operação integra o esforço conjunto entre o Ministério da Defesa e órgãos de segurança pública no combate ao narcotráfico em áreas de fronteira, dentro do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e da Operação Ostium. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Voltando à pauta internacional, Brasil e China ampliaram a cooperação para garantir a sustentabilidade no agronegócio. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O Ministério da Agricultura e Pecuária recebeu em Brasília, na sexta-feira 19, representantes da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, ACAAS. O encontro tratou da cooperação entre Brasil e China em sustentabilidade e transparência no setor agropecuário. Na reunião, foram apresentadas duas iniciativas brasileiras. A primeira foi a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, ferramenta digital que reúne dados oficiais e rastreáveis da produção agropecuária para reforçar o compromisso com práticas ambientais responsáveis. Também foi detalhado o programa Caminho Verde Brasil, que incentiva a recuperação de pastagens degradadas e prevê restaurar até 40 milhões de hectares nos próximos 10 anos para aumentar a produtividade sem abrir novas áreas. O Ministério destacou a importância do Código Florestal como marco legal para equilibrar produção e preservação. Já a comitiva chinesa ressaltou a semelhança entre a CAAS e a Embrapa e defendeu maior cooperação em inovação e desenvolvimento agrícola. Brasil e China mantêm parceria de mais de 5 décadas, com vínculos comerciais e científicos, com foco na sustentabilidade do agronegócio. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E lá em Nova York, o Brasil reafirmou o compromisso com a eliminação das hepatites até 2030. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Brasil reforçou na segunda-feira 22, em Nova York, o compromisso de eliminar as hepatites até 2030. A declaração foi feita durante reunião do Grupo de Amigos da Organização das Nações Unidas, a ONU, para a eliminação das hepatites, que reúne países como África do Sul, Egito, Índia e Japão. O Ministério da Saúde informou que o Sistema Único de Saúde, o SUS, completou 35 anos e atende a maioria da população e que já garantiu redução de 60% nas mortes por hepatite C e de 50% por hepatite B desde 2015. A cobertura vacinal contra a hepatite B ultrapassa 90% entre recém-nascidos. O Brasil também avançou na produção de medicamentos. 90% dos usados contra a hepatite B são fabricados no país, enquanto 70% dos pacientes com hepatite C recebem genéricos produzidos em parceria entre Fiocruz e Blanver. De acordo com o Ministério, as políticas públicas devem seguir evidências científicas e não as diferentes formas de negacionismo em saúde. O encontro fez parte da programação da 80ª Assembleia Geral da ONU e reuniu países engajados em acelerar a erradicação das hepatites no mundo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Ministério da Educação lançou o novo ciclo do Programa de Formação Continuada para professores da pré-escola. Estefânia Lima.
O Ministério da Educação lançou o ciclo 2025-2026 do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil, conhecido como ProLeei. A iniciativa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O objetivo é qualificar profissionais da educação infantil, especialmente os que atuam na pré-escola, que atendem crianças com 4 e 5 anos, e fortalecer práticas ligadas à linguagem oral, leitura e escrita. Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica, o Brasil tem cerca de 687 mil docentes nessa etapa. A iniciativa pretende alcançar todos eles. As universidades federais são responsáveis por oferecer os cursos e coordenar equipes de referência em cada estado. Essas equipes terão coordenadores, assessores pedagógicos, técnicos de monitoramento e até intérprete de Libras. Em 2024, o ProLeei envolveu 223 mil professores de quase 4 mil municípios. Agora, em 2025, o programa conta com 28 universidades parceiras, 24 estados e mais de 200 mil docentes, de acordo com o MEC. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada busca garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o fim do segundo ano do ensino fundamental. O programa também apoia a recomposição de aprendizagens em turmas do terceiro ao quinto ano, afetadas pela pandemia. O MEC reforça que cada estado e município tem autonomia para desenvolver a política de alfabetização, respeitando as especificidades locais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E as matrículas em cursos de graduação ultrapassaram a marca de 10 milhões. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Noronha.
Pela primeira vez nos últimos 45 anos, o número de matrículas em cursos de graduação no Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de estudantes. Em 2024, houve um crescimento de 2,5% em relação a 2023. E em 10 anos, as matrículas aumentaram 30%. Os dados são do Censo da Educação Superior, referente ao ano de 2024. Ainda de acordo com a pesquisa, as matrículas em cursos de graduação à distância ultrapassaram as de cursos presenciais, aumentando quase 300% nos últimos 10 anos. O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios, avalia que essa modalidade de ensino abriu oportunidades a milhares de brasileiros.
Nós estamos com 10 milhões de estudantes, essa é uma marca a comemorar. E uma parcela importante dessa população estudantil, ela teve acesso à educação superior por meio de novas tecnologias. Então, a educação à distância, ela proporcionou a ampliação da oferta e o atendimento de uma população que, de outra maneira, não teria acesso à educação superior.
Devido à expansão de matrículas em cursos de educação à distância, o Ministério da Educação publicou um decreto no primeiro semestre deste ano com novas regras para esse tipo de ensino no país. O texto estabelece percentuais mínimos de carga horária presencial para cada área de formação e cria o formato de ensino semipresencial. Para o presidente do INEP, Manuel Palácios, as mudanças serão positivas para o ensino superior.
Vão proporcionar investimentos em infraestrutura nos polos e capacidade de atendimento com mais interação entre corpo docente e estudante, com mais espaço para as atividades de prática que são importantes para diferentes profissões. Um novo modelo de oferta da educação superior deve entrar em cena com o contexto desse decreto.
Foram ofertadas, ao todo, mais de 23 milhões e 600 mil vagas para ingresso no ensino superior em 2024, por 2.561 instituições de ensino. 95% das vagas são provenientes de instituições privadas de ensino. O Censo da Educação Superior é um instrumento de obtenção de dados para subsidiar a formulação e o monitoramento das políticas públicas no setor. Reportagem Gabriela Noronha.
E agora turismo. Os resorts brasileiros registraram alta na ocupação no segundo trimestre. Os resorts de praia que lideram a preferência dos visitantes, né? Aquele famoso pé na areia, all inclusive, quem não quer, né? Cláudio Mário Carvalho tem os dados.
Segundo o Ministério do Turismo, os resorts brasileiros alcançaram no segundo trimestre de 2025 uma taxa média de ocupação de 59%, 10% acima do mesmo período de 2024. O levantamento é do Radar Resorts Brasil, elaborado pela Associação Resorts Brasil, o SENAC e outras empresas do ramo. Maio foi destaque com alta de 13 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Os resorts de praia tiveram 65% de ocupação, 13% a mais que no segundo trimestre de 2024, enquanto os resorts de interior registraram crescimento de 7%. Atualmente, o país conta com 135 resorts, com cerca de 32.300 quartos, a maioria em destinos de sol e praia. O levantamento aponta ainda 21 novos projetos de resorts, totalizando totalizando 6.700 quartos. No Nordeste, estão previstas 16 unidades, sendo 4 para 2025, 5 para 2026, 6 para 2027 e 1 para 2028, além de outra em 2029. No Sudeste, 3 resortes devem abrir entre 2027 e 2029 e no Sul, 3 resortes de interior estão previstos até 2027. O crescimento, segundo o Ministério do Turismo, reforça a busca dos turistas por lazer, contato com a natureza e experiências em destinos paradisíacos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Assunto Federal.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã, quarta-feira. Roda a previsão aí.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A quarta-feira é de sol e céu azul. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 80% a 30%. Córrego do Ouro, em Goiás, canta parabéns para você em dia de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90% a 50%. Região Nordeste. Em Maceió, Alagoas, nuvens carregadas trazem uma chuva fina durante a tarde. No Caribe brasileiro, a temperatura oscila de 22 a 28 graus. A umidade do ar vai de 85% a 45%. São José de Piranhas, Paraíba. Assopra velhinhas em uma manhã ensolarada. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 80% a 25%. Região Norte. Em Belém do Pará, o tempo fica encoberto ao longo do dia. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 45%. Em Porto Velho, Rondônia, uma chuvinha fina cai sobre a cidade. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 100% a 40%. Região Sudeste, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, nuvens brancas dominam a paisagem. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar vai de 85 a 40%. Mar de Espanha, em Minas Gerais, celebra aniversário com o céu encoberto. Os termômetros registram mínima de 17 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 50%. Região Sul, em Porto Alegre, capital dos Pampas, é dia de sol e baixas temperaturas. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 18 graus. A umidade do ar marca de 100 a 60%. Em Curitiba, Paraná, o dia amanhece frio e com aquele solzinho. A temperatura mínima é de 6 e a máxima 18 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 24 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, 24 de setembro. Parabéns para Córrego do Ouro, em Goiás, São José de Piranhas, na Paraíba, e Mar de Espanha, em Minas Gerais. Vamos abrir aqui o Comunica BR para ver como o governo federal está chegando nessas cidades, né? Córrego do Ouro, em Goiás. Olha só, agora no mês de setembro, comemoração exatamente do aniversário da cidade, celebra essa antiga tradição aí dos carreiros. Carros de boi que desfilam aí pelas estradas da zona rural até a cidade, unindo gerações, né? Fé, cultura, enfim. Agora em 2025, está sendo realizado o quinto encontro de carreiros. Tem shows, desfiles e carros de boi, né? Pouco mais de 2.000 pessoas são habitantes lá de Córrego do Ouro, mas é Goiás, né? Então tem plano safra do governo federal, 134 contratos fechados neste ano, R$32.580.000 concedidos pelo governo federal ao negócio, né? O agronegócio ficou com 88 contratos, R$29.780.000, e a agricultura familiar, 46 contratos via Pronaf, R$2.800.000. São José de Piranhas, na Paraíba, tem obra de infraestrutura lá, Minha Casa Minha Vida, tem também Novo Parque. Vamos dar uma conferida aqui, olha só, 48 moradias no programa Minha Casa Minha Vida, são 22 moradias com financiamento do FGTS, 25 moradias com o Orçamento Geral da União e uma moradia que foi retomada, uma obra que estava abandonada lá antes de 2023, não foi concluída, e aí houve a retomada desta obra. Portanto, 48 moradias, Minha Casa Minha Vida, valor total de R$6.970.000. No novo Parque Seleções, tem dois empreendimentos atendidos lá. Parque Seleções é aquele que você sabe, né? A prefeitura apresenta os projetos e o governo federal banca esses projetos. Em São José de Piranhas, dois projetos na área de educação. Uma creche escola de educação infantil sendo construída por lá e um ônibus escolar novinho para a garotada ir para a escola, né? Mar de Espanha, em Minas Gerais. O nome é curioso, né? Vem de um espanhol que viu lá uma inundação no rio, o rio muito caudaloso, e aí ele falou que o rio parecia um mar de Espanha, e o nome ficou na cidadezinha, né? Bolsa Família por lá, agora fechado em agosto de 2025, 593 famílias beneficiadas no mês, com recebimento médio de R$669, e olha que legal, 90%, quase 90%, 89,7% das famílias que recebem o Bolsa Família são chefiadas por mulheres. Muito bem, continue com a gente porque aqui ainda tem muito mais no nosso Assunto Federal. Agora pelo horário de Brasília, 4h33.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Curtas do Bom Dia.
E o programa Bom Dia Ministra de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Um dos temas de destaque no bate-papo com radialistas de vários estados do país foi a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a CONAPIR. O evento que trouxe a pauta para o centro das atenções ocorreu na semana passada aqui em Brasília. A ministra falou da importância de tirar a conferência do papel. Vamos ouvir.
Acho que é um orgulho enorme a gente ter conseguido tirar essa conferência do papel, né? Quando eu fui apresentar para o presidente Lula ali alguns dias antes da conferência, ele falou, meu Deus, tem tudo isso que eu fui para a primeira CONAPIR. Eu falei, tem, presidente, já tem esse tempão e são 7 anos sem conferência. E ter feito essa participação social concretamente valer a pena, né? Dentro de uma conferência com quase 2.000 pessoas, vários estados, várias delegações, eu abracei um a um.
A titular da Igualdade Racial apresentou ações federais para reduzir as desigualdades e enfrentar o racismo e falou sobre o avanço na titulação de terras quilombolas. Aniele Franco disse esperar que esses lugares sejam seguros para os que ali residem. Roda mais esse trecho aí, Boró.
Nós avançamos muito nas titulações de quilombo, acho que em tempo recorde de todas as gestões que tivemos, né, do governo do presidente Lula. Já são mais de 30 titulações, mas ao mesmo tempo a gente passa passa ali de 200 documentações, chegando ali num número incrível, para quê? As pessoas saibam que seus territórios vão ser titulados em algum momento.
Aniele Franco também falou dos avanços na política de cotas. Vamos ouvir.
Nós renovamos e fortalecemos a lei de cotas no serviço público, mas também no ensino superior, na nossa gestão, né, em conjunto com vários outros ministérios, em conjunto com o Movimento Negro, em conjunto com os parlamentares que nos ajudaram também. Então, eu sempre digo que a lei de cotas, ela é o maior exemplo, e o presidente diz que é uma das maiores políticas reparatórias do nosso país. Por que que eu estou falando isso, né? Estou dizendo isso porque se a gente quer que o país olhe para a gente e reconheça o que está sendo feito, os exemplos começam daqui. E que orgulho que eu acho que, para encerrar, esse é um dos maiores legados que nós deixaremos assim à frente desse Ministério da Igualdade Racial, porque fortalecer a lei de cotas, essa aprovação, o Fundo Nacional agora também para a Igualdade Racial e tudo que a gente conseguiu criar para esse povo e deixar fortalecido, dá um quentinho no coração.
Esses foram os principais destaques da participação da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, no programa Bom Dia Ministra, de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
E vamos de música agora no assunto federal, porque só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi exatamente a ministra Aniele Franco. Diz aí, ministra.
Alô, ouvinte da Rádio Gov, aqui é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. E eu gostaria de pedir a música Marizia, de Raquel Reis.
Sorte grande me faz ir de amores que exigiam demais. Nosso laço tá bem amarrado em folha de aúdo. Esse amor foi banhado e a gente até balança, mas não cai. Tua mão tá presa na minha cintura e aqui o balanço é bom demais. Nossa sorte grande me faz ir de amores que exigiam demais. Quando a gente junta só chamego aqui nunca tem pressa, isso é bom demais. E a gente até balança, mas não cai. Tua mão tá presa na minha cintura e aqui o balanço é bom demais. O balanço é bom, o balanço é bom. Na sua cintura.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Momento Entrevista. Hoje o Momento Entrevista é sobre casa própria. O ministro das Cidades, Jader Filho, conversou comigo e a Mariana Jungmann por telefone direto de Nova York, onde participa da comitiva presidencial para a Assembleia da ONU sobre a queda histórica no déficit habitacional no Brasil. O ministro também fala das mudanças do Minha Casa Minha Vida para atender melhor a população e adiantou ainda uma novidade que vem por aí para ajudar na reforma de casas. Vamos ouvir.
Ministro, o que é o déficit habitacional e quais são as regiões que conseguiram reduzir esse tipo de desigualdade?
Primeiro, Mariana, acho que é importante nós historiarmos, né, esse programa. Esse programa foi lançado em 2009 pelo presidente Lula. O presidente vem, ao longo dos anos, fazendo com que esse programa reduza o déficit habitacional, que é uma dívida, né, que o país tem com a sua população. Já foram mais de 8 milhões de unidades habitacionais, moradias que foram entregues para a população do país. Né? E desde a sua retomada, quando nós recriamos o programa, é bom lembrar que o programa havia sido extinto, né, em 2023, quando nós relançamos o programa, mudamos diversas características, como, por exemplo, a localização das unidades habitacionais, né? Agora as casas têm que ser perto das escolas, perto do posto de saúde, perto da creche, tem que atender melhor a nossa sociedade. E nós avançamos bastante, né? Só no ano de 2023, a que se refere este dado, Luciana e Mariana, nós fizemos a contratação de 491 mil unidades habitacionais. Quando foi já no ano de 2024, nós batemos o recorde novamente, superando, né? Chegamos a mais de 605 mil unidades habitacionais. E nós queremos chegar ao final desse ano com a meta que o presidente Lula estabeleceu de 2 milhões de unidades habitacionais contratadas em 4 anos. Nós vamos antecipar essa meta em 1 ano e vamos chegar a 2 milhões de unidades habitacionais já em dezembro deste ano. E queremos superar em mais de 50% a meta, chegando em mais de 3 milhões de unidades habitacionais até o final do ano de 2026.
Ministro, qual é o impacto do programa Minha Casa Minha Vida para a redução desse déficit?
Ele é fundamental, porque nós temos hoje diversas maneiras onde o déficit, pela Fundação João Pinheiro, pelo IBGE, é estabelecido, Luciano. Porque você pode ter a inadequação habitacional, né? Ou você pode ter o aluguel excessivo. O que nós temos feito é criado modalidades para que o Minha Casa Minha Vida atenda diversos grupos familiares, né? Desde as famílias do Faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.850, ao classe média que nós criamos agora no terceiro mandato do presidente Lula, que atende as famílias que vão de R$ 9.600 até R$ 12.000. Com isso, a gente amplia o número de famílias atendidas pelo programa. O programa, que é muito importante frisar, Mariana e Luciano, que o programa no ano passado foi responsável por 53% de todos os lançamentos imobiliários do Brasil, foram lançamentos do Minha Casa Minha Vida. Para vocês terem uma ideia, saiu essa semana uma matéria na Folha de São Paulo que apontava que só na cidade de São Paulo o programa é responsável por 60% de todas as vendas, os financiamentos de imóveis no município de São Paulo são do Minha Casa Minha Vida. Com isso, a gente reduz o déficit habitacional e ajuda as famílias brasileiras.
Pois é, ministro. Inclusive, desde que o programa foi retomado em 2023, ele veio com novas medidas justamente para facilitar, né, o acesso, para facilitar o financiamento, mas também para melhorar a qualidade das casas, né? É mais do que simplesmente garantir uma casa, mas dar uma casa com dignidade, né? O senhor pode falar um pouco mais sobre essas medidas? O que, que mudou no Minha Casa Minha Vida a partir de 2023?
Nós, primeiro, né, Mariana, nós mudamos as especificações, como eu havia dito para você, né? Nós melhoramos as unidades habitacionais, ampliamos, né, hoje o tamanho mínimo dos imóveis, né? São 41,5 metros quadrados. Agora, todos os imóveis do Minha Casa, todas as casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida têm que ter varanda. Também, agora, todos os empreendimentos, eles têm que ter biblioteca, têm que ter área de lazer, tem que ter um parquinho para as crianças, academia, até a possibilidade, se a comunidade entender assim, Mariana, por exemplo, pode ter até um espaço pet para que os animais, para que a gente possa cuidar dos animais dentro do Minha Casa Minha Vida. Com isso a gente amplia, mas humaniza, né? Trazendo, obviamente, mais áreas verdes para dentro dos empreendimentos. Mas eu acho que o ponto mais importante, Mariana, é a quantidade, né? Agora não é mais permitido aquelas quantidades cidades enormes que tinha antigamente dentro do Minha Casa Minha Vida. Agora o limite é de 750 unidades. Por quê? Porque com isso a gente dá o sentido de pertencimento e aí a comunidade cuida melhor, né? Como a gente já tem uma curva de aprendizado importante dentro do programa, a gente fez as alterações e melhoramos ainda mais esse programa, que é um programa das famílias brasileiras.
Ministro, o senhor falou sobre as metas, ampliação dessas metas até 2026. Ainda há espaço para ampliação do programa Minha Casa Minha Vida?
O presidente Lula deve, nas próximas semanas, deve lançar um novo programa de melhoria habitacional, que é outra necessidade importante que os brasileiros têm. O presidente Lula está muito preocupado com isso, para atender aquela família que quer financiar para poder construir um banheiro novo na sua casa, construir um novo cômodo, reformar o telhado, reformar a casa, e com isso ela poder atender a melhor as necessidades, porque as famílias vão crescendo, Luciano, e obviamente a gente precisa dar alternativas, uma alternativa barata, para que o povo brasileiro possa fazer as melhorias necessárias dentro da casa onde elas moram. E o presidente Lula deve anunciar isso aí nas próximas semanas.
Pois é, ministro. É um programa que vai tratar basicamente de reforma, né? Então, assim, a gente tem o Minha Casa Minha Vida falando de novos empreendimentos. A gente tem também já uma vertente do Minha Casa Minha Vida para comprar imóveis usados em situações emergenciais, como a do Rio Grande do Sul, e agora a gente vai ter, então, um novo braço, vamos dizer assim, do programa, que é para reforma das residências, é isso?
Exato, Mariana, a gente tem agora para reforma. Você também precisa lembrar que tem o Minha Casa Minha Vida Rural, que é para atender as famílias, né, da zona rural, os extrativistas, quilombolas, os indígenas, os pescadores também são atendidos pelo Minha Casa Minha Vida, que tem avançado bastante nessas unidades. Várias dessas unidades, Mariana e Luciano, já estão sendo entregues aí pelo Brasil, atendendo as famílias. Outro foi importante, foi a criação do Minha Casa a Minha Vida Compra Assistida, que foi aplicado fortemente no Rio Grande do Sul, onde nós já entregamos mais de 6.500 unimoradias para aquelas famílias que perderam as suas casas naquele evento climático extremo que aconteceu, aquela enxurrada que ceifou vidas e deixou muitas famílias sem um lar para morar. E o compromisso que o presidente Lula estabeleceu, nós já entregamos mais de 6.500 moradias. Outro tema também importante é que a gente está levando esse programa do Compra Assistida para outras situações no Brasil, como é o caso, por exemplo, da favela do Moinho, em São Paulo, que nós estamos aplicando esta mesma solução. Com isso, Minha Casa Minha Vida vai se adaptando, né, com essa novidade, Luciano, que é o Minha Casa Minha Vida Classe Média. Com a ausência de recursos, por conta da taxa de juros que está muito elevada, com a ausência de recursos na poupança, hoje as famílias de classe média têm dificuldade de conseguir ter o seu financiamento. E com essa sensibilidade, o governo federal criou mais uma linha dentro do Minha Casa Minha Vida, que é para atender as famílias de classe média que conseguem ter, com os juros de 10,5% ao ano, conseguem financiar imóveis até R$500 mil.
Você acompanhou aí a entrevista com o ministro das Cidades, Jader Filho. Para ouvir esse e outros conteúdos, você pode acessar radiogov.evc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Vamos lá, demorou, mas ela voltou. Tô falando de Mariana Jungmann, editora-chefe da Voz do Brasil, que traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Estávamos os dois de férias, né, Mari?
Os dois, Luciano. Não demorou o suficiente, te garantir, viu?
Tá certo.
Eu merecia ter ficado tomando banho de cachoeira mais uns dias.
Então, conta pra gente o que, que vai ser destaque na Voz hoje.
Então, Lucas, vocês já falaram aqui um pouco antes sobre a abertura da conferência da ONU, né?
sensacional, grande expectativa do Brasil, né?
Exatamente,
com esses dois discursos.
Da Assembleia,
né?
Geral, perdão. Uhum. E aí a gente vai trazer essa cobertura completa na Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco, acabou de acabar também, um encontro em que o Brasil lançou a proposta do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. É um fundo que já vinha... O Brasil já vinha engatilhando, angariando apoios, etc. Ele vai ser oficialmente lançado na COP30, mas houve um encontro hoje lá em Nova York, agora há pouquinho, e o Brasil já anunciou que esse fundo vai começar já com $1 bilhão e tal. E a ideia é reunir recursos para a manutenção das florestas tropicais no mundo, né? A gente precisa lembrar que a Amazônia não é a única floresta tropical. A gente tem na África, a gente tem na Ásia, outros países que têm florestas tropicais. São países quase sempre pobres, que vão sofrer muitos impactos das mudanças climáticas e que, ao mesmo tempo, as suas florestas são importantíssimas para reverter.
Ainda estão de pé, né?
Exatamente. Então, é uma discussão muito importante. A gente vai trazer os detalhes sobre isso hoje na Voz do Brasil. E vamos ter também, Luciano, entrevista hoje na Voz com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Fernanda Pacobaíba. Ela vai falar sobre alimentação escolar. Ela participou de uma cúpula internacional de alimentação escolar. Houve um relatório final dessa cúpula. A experiência brasileira é uma experiência muito bem sucedida, quase sempre uma experiência que é aproveitada por outros países do mundo. E ela vai trazer para a gente, então, como é que está a situação da alimentação escolar no Brasil, quais foram as experiências trocadas durante essa cúpula e o que esse relatório final traz.
Tá legal. Então, às 7 da noite, a gente se encontra,
daqui,
né?
Daqui a pouquinho, eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Obrigado. Olha, aproveito para mandar um abraço aqui para o Nazi Brum, editor da Voz. Ele faz aniversário hoje. E tá de férias, né, o Nazi?
Ele substituiu você nas suas férias na apresentação da Voz e agora são as dele.
Então, até logo mais. 7 da noite. Chegou agora há pouco aqui pra gente um Conabcast inédito, que revela que os preços do tomate no atacado caíram nos primeiros dias desse mês de setembro. É boa notícia. Roda aí, Boró.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
Os preços do tomate nos primeiros 15 dias de setembro registraram queda. O movimento segue o comportamento verificado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, no último mês, como mostra o 9º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o ProHort, divulgado nesta terça-feira. As cotações do produto em agosto, na média ponderada, ficaram 19,86% mais baixas que as praticadas em julho. De acordo com o boletim, essa redução ocorreu mesmo com a oferta do produto em agosto ter sido inferior em relação ao mês de julho. Assim como tomate, cebola, alface e batata registraram queda nos preços na média ponderada em agosto. No caso da cebola, esse é o terceiro mês seguido em que os preços apresentam redução. Em agosto, o movimento de cotações mais baixas foi unânime, com diminuição de 10,5% na média ponderada. Cenário semelhante é verificado para a batata. Também pelo terceiro mês seguido, há registro de queda nos preços. Dessa vez, a redução na média ponderada em relação a julho foi de 6,55%. A gerente de produtos hortigranjeiros da companhia, Juliana Torres, explica os motivos que levam a essas reduções.
Tanto a batata quanto a cebola estão no terceiro mês consecutivo de queda nos preços. Isso se dá principalmente devido à pulverização da produção pelo país, o que faz com que os custos logísticos fiquem menores até os centros consumidores. Além da maior quantidade comercializada em agosto, a Conab também registrou uma menor demanda, fator que influenciou no comportamento de preços de quedas. Para a batata, a oferta nas Ceasas também influenciou na queda das cotações. Em agosto, a quantidade do produto nas Ceasas esteve entre os maiores do ano, próxima aos quantitativos registrados nos meses de julho e março.
As cotações da alface em agosto também caíram em todos os mercados analisados pela companhia, com um preço médio 8,77% menor em relação a julho. Já a cenoura ficou mais cara, com alta de 19,92% na média ponderada. O analista de mercado da Conab, Aníbal Fontes, comenta as razões da alta.
O aumento do preço da cenoura é consequência direta da menor oferta da raiz. Os dois principais estados produtores, Minas Gerais e São Paulo, enviaram em agosto menores quantidades de cenoura às ceasas. Os envios da produção mineira decresceram 10% em relação a julho. Minas Gerais é o principal ofertante do mercado e representa 40% da quantidade comercializada nas ceasas. A produção paulista também diminuiu a oferta, menos 10% do que em julho. A cenoura proveniente de São Paulo participa com 30% do abastecimento nas ceasas.
Dentre as frutas analisadas pela companhia, o mamão teve queda de preço na média ponderada em agosto de 16,34% em relação a julho. Essa diminuição pode ser explicada pelo aumento da oferta do produto na maior parte dos entrepostos atacadistas analisados, em decorrência, principalmente, da elevação das temperaturas nas regiões produtoras, que aceleraram o amadurecimento da fruta. Para a laranja, os preços também registraram queda, mas as cotações reagiram em algumas ceasas e, na média ponderada, a variação negativa entre agosto e julho ficou em 2,07%. De acordo com o boletim, houve aumento tanto na oferta da fruta quanto na demanda diante do clima mais quente. Em contrapartida, maçã, banana e melancia ficaram mais caras em agosto. No caso da maçã, a quantidade da fruta nos mercados foi maior em agosto, assim como também a demanda foi elevada, e isso provocou um leve aumento nos preços. No mercado da banana, as cotações subiram na maioria dos entrepostos atacadistas analisados, em decorrência da menor produção tanto da variedade prata, por causa das menores temperaturas em julho e início de agosto, como para a variedade nanica, impactada por um ciclone que atingiu alguns municípios produtores de Santa Catarina. Para a melancia, os preços subiram na média ponderada em 20,59%, mesmo com o aumento da oferta dos produtos nas ceasas, pondera o analista da Conab, Fernando Portela.
Os preços da melancia subiram na média por causa de três fatores associados principalmente. O primeiro deles tem a ver com o adiamento de parte da colheita em Uruana, Goiás, em que os produtores o fizeram para obterem melhores preços nas próximas semanas. O segundo tem a ver com o aumento da qualidade das frutas. Por conta das altas temperaturas, o desenvolvimento foi muito bom. E o terceiro tem a ver com a elevação da demanda, por conta também do aumento dessas temperaturas, que aumento da demanda para a melancia provoca aumento do consumo.
O boletim ainda traz informações sobre as exportações das frutas brasileiras. De janeiro a agosto de 2025, o volume total enviado ao exterior foi de cerca de 713 mil toneladas, alta de 28% em relação aos oito primeiros meses de 2024. E o faturamento foi de US$ 841.410.000, superior 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Além das análises de comercialização de frutas e hortaliças, o boletim também aborda a participação das ceasas no encontro internacional da Federação Latino-Americana de Mercados de Abastecimento. Durante o evento, a companhia mostrou a importância do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro em promover maior integração entre agentes públicos e privados da cadeia produtiva e de distribuição, além de estimular a modernização, melhorias e ampliação das funções dos mercados atacadistas. Os dados completos, com outras informações sobre a comercialização de frutas e hortaliças no setor atacadista, podem ser encontradas no nono Boletim ProHort de 2025, publicado na página da companhia em www.gov.br/conab. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
Momento Serviço. E olha a oportunidade batendo na sua porta. O Pronatec vai oferecer 6.900 vagas em qualificação profissional até 2026. Ladimir Filipim.
30 instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vão abrir 6.900 vagas gratuitas em cursos de qualificação nas áreas de inovação e empreendedorismo até o fim de 2026. A iniciativa faz parte do Programa Nacional Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. O investimento no projeto é de quase 14 milhões de reais. O resultado da seleção foi publicado no site do Ministério da Educação. Os cursos serão presenciais, com 200 horas de duração, e oferecem três opções: negócios inovadores com apoio de inteligência artificial, operação e manutenção de drones e impressoras 3D, e app cliques, construção rápida de aplicativos para mídias digitais. As inscrições poderão ser feitas por trabalhadores, estudantes e beneficiários de políticas públicas em situação de vulnerabilidade social. As vagas e os critérios de seleção vão ser divulgados diretamente pelas instituições ofertantes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E o pagamento do Bolsa Família de hoje foi para os beneficiários com NIS final 5. Amanhã recebem aqueles com NIS de final 6. E assim chegamos ao final de mais um Assunto Federal. Amanhã eu estou de volta a partir das 4 da tarde com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.